Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Quinta-feira, dia 21 de junho de 2018. Começando mais um Paraná de Hoje. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Inverno começa com sol e a previsão é de uma estação com pouca chuva e mais frio que no ano passado. Paraná registra 3 mortes provocadas pela gripe e confirma um caso importado de raiva humana. Primeira reunião para tentar definir um tabelamento no preço do frete termina sem acordo em Brasília. Câmara aprova e a carteira de caminhoneiros e motoristas profissionais pode ter um novo limite de 40 pontos. E o noroeste do Paraná ainda sofre com a falta de gás nas distribuidoras.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
Nesse primeiro dia de inverno, a massa de ar seco e frio ainda mantém o tempo aberto e sem chuva em todo o Paraná. Tem uma frente fria que está chegando hoje ao Rio Grande do Sul e pode trazer mudanças no tempo nos próximos dias aqui para o estado. Houve nevoeiros mais uma vez hoje de manhã, no comecinho do dia, nos Campos Gerais e na Grande Curitiba. Durante a tarde, as temperaturas sobem mais que nos últimos dias. Máximas para hoje, 22 em Curitiba, Ponta Grossa e Guarapuava, faz 23 em Telêmaco Borba e União da Vitória, 25 em Cascavel, Campo Mourão, Arapongas, Londrina e Maringá e 26 graus em Jacarezinho e Maringá. Em Foz do Iguaçu e Paranaguá, a temperatura pode chegar a 27 graus. O inverno começou hoje às 7 horas e 7 minutos da manhã, vai até o dia 22 de setembro. O CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná, prevê uma estação com pouca chuva e mais frio que em 2017. Rodrigo Arendt.
A diminuição do volume de chuvas é algo comum no inverno paranaense e neste ano o volume deve ser ainda menor. É o que explica o meteorologista do CIMEPAR, Reinaldo Knaib.
Julho até setembro são os meses mais secos, né, o período mais seco do ano, porque estão associadas às massas de ar seco, às massas de ar frio, né, que predominam com maior frequência aqui no estado do Paraná, né. E esse ano, como a gente espera um inverno mais típico, né, mais normal, então a gente espera mais dias de tempo seco do que dias chuvosos, né. E isso deve ser a tônica aí ao longo das próximas 3 meses.
As temperaturas neste inverno devem seguir a tendência da normalidade, ao contrário do ano passado, quando ficaram acima da média. Em julho, a média histórica de temperaturas é de 9 graus na região sul do estado e 17 graus na região noroeste. O meteorologista Reinaldo Knaib destaca que a tendência é de massas de ar frio mais regulares no estado neste ano.
As massas de ar frio vão se deslocar de forma frequente aí ao longo do estado. Claro que em um outro momento sempre pode ter um período mais quente, né, o famoso veranico, né, então mas de um modo geral a gente, pelo menos comparando ao ano passado, né, que foi quente, né, que tivemos períodos aí longos de temperaturas elevadas, hein, a temperatura média ficou acima do comportamento normal, a gente espera um inverno mais, não vou dizer rigoroso, mas com temperaturas mais baixas, como já está acontecendo agora nesse final de outono.
Em relação à agricultura, no inverno, as chuvas e as baixas temperaturas favorecem o desenvolvimento normal da cultura com boa produtividade. Porém, de acordo com o IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, o trigo semeado em abril e maio não apresentou bom desenvolvimento inicial em diversas regiões do estado por conta da seca. A cultura que mais sofreu com a seca foi o milho safrinha. Os produtores de culturas como o café devem acompanhar o serviço Alerta Geada para proteger as mudas de até 6 meses no campo e nos viveiros de café. O serviço é gratuito e emite previsões com antecedência de 48 e 24 horas, ajudando os agricultores a reduzirem perdas. Boletins são divulgados nas redes sociais e páginas www.cimepar.br e www.iapar.br. Rodrigo Arendt, da Agência de Notícias do Paraná.
Com a chegada do inverno, as temperaturas tendem a ficar um pouco mais frias, como a gente viu aí, o inverno deste ano deve ser mais frio do que o do ano passado, o ar fica mais seco e os problemas respiratórios se multiplicam. Isso tudo abre caminho para os vírus que provocam gripes e resfriados. O Paraná registrou, na última semana, mais 3 casos de mortes provocadas por esses vírus. É importante lembrar, amanhã é o último dia de vacinação contra a gripe. Confira detalhes com Rodrigo Silva.
O número de mortes por gripe no Paraná este ano subiu para 27, conforme o boletim da Secretaria de Estado da Saúde divulgado ontem. No balanço anterior, haviam sido registrados 24 óbitos pela doença. Curitiba concentra o maior número de mortes, foram 5 até a última segunda-feira, quando o levantamento foi concluído. Em seguida, aparecem Foz do Iguaçu com 4 e Colorado, no norte do estado, com 2 óbitos. Os demais casos foram registrados em 16 municípios com uma morte cada, entre eles Almirante Tamandaré, Guarapuava, Cascavel, Londrina e Toledo. A maior parte dos pacientes que morreram tinha 60 anos ou mais, além de ao menos um fator de risco para complicações, como doenças respiratórias graves. Um dos cuidados indicados é a vacinação. No Paraná, a campanha de imunização contra a gripe segue até amanhã, mas a SES informou que está orientando as secretarias municipais de saúde a abrirem os postos no sábado para oferecer a vacina para o público-alvo. Se sobrarem doses na próxima semana, a vacinação pode ser aberta para toda a população. Rodrigo Silva para o Paraná de hoje.
E ainda falando de saúde, o Paraná confirmou o registro de um caso de morte provocada por raiva humana. A vítima era aqui da região metropolitana de Curitiba, mas contraiu a doença fora do Paraná. William Sopa.
A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta semana que um paranaense morreu em decorrência de raiva humana contraída por mordedura de morcego. O acidente aconteceu no início de janeiro deste ano, em área rural de Ubatuba, no estado de São Paulo, e o paciente demorou a procurar atendimento de saúde. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos Naide, não eram registrados casos ou mortes por raiva humana no Paraná desde 1987. O jovem de 24 anos foi mordido por morcego enquanto dormia em Ubatuba, São Paulo, no dia 3 de janeiro e não procurou atendimento imediato na cidade. Na volta ao Paraná, o morador de Colombo buscou unidade de saúde no dia 15 de janeiro, mas não completou o ciclo de tratamento. Alguns dias depois, o rapaz procurou a rede de saúde já com sintomas de agravamento, como febre alta, dor torácica, formigamento pelo corpo, dor nos nervos, entre outros. Ele permaneceu internado até o dia 9 de março, quando veio a óbito. A transmissão da raiva humana ocorre através do contato de um mamífero infectado com o homem. A maioria dos acidentes acontece pela mordedura de cães, gatos ou contato com morcegos. A superintendente de Vigilância em Saúde, Júlia Cordellini, destacou que a pessoa deve ser encaminhada imediatamente a uma unidade de saúde para iniciar o tratamento adequado.
A pessoa não pode ficar na dúvida, né, e não procurar o atendimento, porque isso é uma doença de notificação compulsória imediata e de atuação imediata do serviço de saúde fazendo uso da profilaxia, ou seja, de vacinas e soro. Então, rapidamente procurar os serviços de saúde, porque a gente sabe que é uma doença de uma letalidade muito alta e um retardo de busca faz com que essa doença praticamente ela seja letal. Se o tratamento for realizado em tempo hábil, de maneira adequada, a possibilidade de desenvolver a doença é mínima e de morrer se torna menor ainda.
Outras informações e orientações podem ser obtidas junto ao serviço de saúde e também no site saúde.pr.gov.br. William Sopa, da Agência de Notícias do Paraná.
É hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente traz detalhes sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça de restringir o foro privilegiado dos governadores. E o juiz federal Sérgio Moro definiu 11 de setembro como data do depoimento do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia.
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, e o Ministério do Turismo assinaram termo aditivo de contrato de convênio de operação do Fundo Geral de Turismo, o Fungetur. Com isso, mais de R$ 7.700.000 vão estar disponíveis para o financiamento de projetos de implantação, ampliação, modernização ou a reforma de empreendimentos turísticos na região sul. Os recursos do Fungetur financiam investimentos em hotéis, pousadas, restaurantes, parques temáticos e marinas, entre outros. O convênio operacional com o Ministério do Turismo para que o BRDE pudesse operar com recursos do Fungetur foi assinado em dezembro de 2017. O Banco de Fomento conta com um programa de crédito para o setor, o BRDE ProTur, por meio do qual o BRDE já contratou quase a totalidade dos recursos iniciais do Fungetur, de R$ 11.900.000. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Paraná de hoje, volta já.